There's a whitening of a rainbow dawn, and the sun will rise up high. There's a whisper in the morning light, saying get up and meet the day.
Muito bom dia, sextou! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado à XP, com 13 anos de história e mais de 11 mil clientes, e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira, assessor de investimentos na XP. O meu código é o 36194 e, claro, é evidente, será um enorme prazer cuidar dos teus investimentos. Ao som dos australianos do U2Wind, que é uma banda formada nos anos 80, mas que fez sucesso mesmo nos anos 90 e é formada quase que integralmente por aborígenes australianos, uma banda muito legal, tem uns instrumentos diferentes ali, instrumentos aborígenes. Fica a dica para tu conhecer U2Wind, que tocaram no Brasil, em Porto Alegre inclusive, no ano de 1997. Ah, tu tá velho, né? Mas dito isso, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, 12 de janeiro. Faltam 354 dias para acabar o ano e 33 dias para o carnaval. Muito bem, são 6 horas e 43 minutos, 20 graus aqui em Itapema. Hoje é dia do empresário contábil e aniversário do município de Belém, capital do estado do Pará, a cidade onde nasceu Jesus, né? Segundo o ex-atacante do Internacional na década de 70, o Cláudio Miro. Mas brincadeiras à parte, Belém foi fundada em um 12 de janeiro de 1616, então obviamente não é a cidade onde Jesus nasceu, né? Foi fundada inicialmente como povoado colonial português Feliz Lusitânia, pelo capitão Francisco Caldeira Castelo Branco, e suas margens da Baía de Guajará e do rio Guamá, na região norte do Brasil, obviamente, né? E o município é formado por duas partes, a área continental e a área insular, que é composta de 42 ilhas, que são praticamente 65% do território de Belém. Devido ao fato de ser integrante da Amazônia Oriental, resulta em um clima quente, úmido e na capital mais chuvosa do país. É o município mais populoso do Pará e o segundo da região norte, com uma população de 1,5 milhão de habitantes. Belém é classificado como uma das capitais com melhor qualidade de vida da região norte brasileira, com um IDH de 0,746, o que é considerado alto, ocupando assim a 22ª posição no ranking de IDH por capital. Em seus 400 anos de história, Belém vivenciou momentos de plenitude, com a sua transformação em um entreposto fiscal, isso no século XVII, e esse entreposto supervisionava o comércio entre a Amazônia e a Europa, em uma posição estratégica privilegiada. Já no século XIX, ocorreu a abertura dos rios amazônicos aos comerciantes internacionais, contribuindo assim para um novo desenvolvimento da capital. E tivemos o período áureo da borracha, né? E já no século XX, onde Belém recebeu imigrantes europeus que influenciaram a arquitetura e a economia local, ficando conhecida à época como a Paris Tropical ou a Francesinha do Norte, né? Tornando-se cosmopolita e moderna em vários aspectos, mas sem perder o tradicionalismo de suas fachadas coloniais. Então, parabéns a todos os belenenses pelo aniversário da cidade. E se tiver um pouso aí, né, um sofazinho, é só chamar que eu sou doidinho para conhecer Belém do Pará, tá legal? E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude aí compartilhando o nosso podcast com um amigo, com uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST. E dito isso, ao som de Echo e The Bunnymen, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar. Muito bem, vamos adiante. As principais bolsas asiáticas encerraram a sexta-feira no terreno negativo, com exceção ao índice Nikkei no Japão, enquanto os futuros em Wall Street avançam, uma vez que os investidores mantiveram as suas expectativas de cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos este ano, após a divulgação do CPI. O lançamento de ataques militares conjuntos por parte dos Estados Unidos e de seus aliados contra os rebeldes Houthi no Iêmen impulsionou o petróleo Brent em até 2,5%. O Stock 600 da Europa sobe 0,8%, impulsionado pelas empresas de energia. A ameaça de uma guerra mais ampla no Médio Oriente ou no Oriente Médio e novos focos de turbulência política no Equador e também na Polônia podem complicar uma perspectiva mais otimista para os mercados em 2024. As expectativas de que as autoridades interrompam o ciclo de juros, afrouxando a política monetária em 2024, mesmo que isso aconteça um pouco mais tarde, talvez, do que os mercados estão precificando, permanecer em vigor aí após os dados de divulgação do CPI, que vieram ligeiramente acima do esperado nesta quinta-feira. Bem, a temporada de balanços começa hoje, com alguns dos maiores bancos dos Estados Unidos, incluindo o JP Morgan, o Bank of America, o Citigroup, o Wells Fargo, prontos para divulgar os resultados do quarto trimestre de 2023. Na Ásia, as ações japonesas prolongaram a sua recuperação para o novo ano, com o Nikkei completando o maior ganho semanal desde março de 22, avançando acima de 6% na semana. Na China, os preços do consumidor caíram pelo terceiro mês consecutivo em dezembro, um sinal de fraca procura interna que já vem durando alguns meses na segunda maior economia do mundo. Nesta quinta-feira, mais de 4 bilhões de dólares em ações foram negociados entre os 11 fundos que negociam Bitcoin nos Estados Unidos após a aprovação da Comissão de Valores Mobiliários para esse segmento. O Bitcoin permaneceu estável, próximo dos 45 mil dólares. Por aqui, o Ibovespa encerrou a sessão de ontem em queda de 0,15% aos 130.648 pontos. O dia foi marcado pela inflação mais quente, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e por aqui o IPCA acelerou para 0,56% e fechou 2024 em 4,62%, uma leitura maior do que a esperada. Já o dólar caiu 0,34% a R$ 4,87. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo, ao som de Eric Clapton. Acústico do Eric Clapton, que essa aqui é propícia para você que gosta de ouvir música no trabalho, mas tem aquele colega que reclama quando você põe uma coisa mais pesada, você põe um rock and roll. Tenho certeza que se tu botar para tocar o acústico do MTV, do Eric Clapton, ninguém na tua empresa vai reclamar. Se reclamar, tu pode mandar embora. Tá bom? Vamos adiante, começamos pelo Estadão. Brasil bate recorde de exportações, mas dependência da China e de três commodities aumenta. No ano passado, o país asiático foi destino de 30,7% do total de produtos embarcados pelo Brasil. Há 10 anos, esse percentual não passava de 20%. Apoio de Lula à investigação de Israel em Haia diverge de tradição da diplomacia brasileira, dizem analistas. Transição para os veículos elétricos esfria à medida que a demanda diminui. É um destaque do The Washington Post aqui no Estadão. Carros elétricos usados encalham na Europa, China e Estados Unidos e emperram a venda de novos. As decisões de Lewandowski, novo ministro da Justiça, em favor de Lula e do PT no STF. Bah, deve ser grande essa matéria aqui, né? Ministro admite erro formal em envio de dinheiro público para custear carnaval de servidores. Servidores que terão de devolver o dinheiro, inclusive, né? Centrão de Arthur Lira quer derrubar veto de Lula e blindar dinheiro das apostas no Ministério do Esporte. Criticadas por Lula, emendas sem transparência pagarão quase 25 bilhões de reais em 2024. Imagina se o Lula não criticasse essas emendas, né? Quem é um matador de aluguel sérvio assassinado a tiros em Santos? Vítima era procurada pela Interpol e vivia no Brasil desde 2014 com documentos de outra pessoa. Noboa apresenta prisões de segurança máxima enquanto violência segue no Equador. Vamos para a Folha de São Paulo. Lula promete autonomia a Lewandowski e ministério deve permanecer com nomes ligados ao PT. O Equador está em guerra civil, é um destaque da TV Folha. Estados Unidos atacam Houthis no Iêmen em resposta à ofensiva no Mar Vermelho. Litoral de São Paulo tem alerta para grandes volumes de chuva no fim de semana. O governo Lula gera insatisfação de parlamentares após endurecer critérios de repasses. Coleção Vagalume ganha homenagem e livro com easter eggs de obras famosas. Suplemento com referência faz parte da obra de Marcelo Duarte, colunista da Folha. Eu digo aqui de carteirinha que a minha carreira literária, se a gente pode chamar assim, né, ao meu gosto por livro, muito se deve em função da série Vagalume, uma série histórica, né, só com autores brasileiros, especialmente os livros escritos pelo paulista Marcos Rey. Li todos na minha infância e adolescência. Teve um papel bem importante assim no meu gosto por literatura. Fica a dica aí para vocês, né, que gosto de uma leitura um pouco mais infanto-juvenil, para quem já tem filhos nessa idade, a série Vagalume, vale a pena, tá? Candidatos em Portugal não respondem a convite para debate sobre xenofobia. Pedro Nuno Santos nega ter recebido proposta. Luiz Montenegro diz aguardar data. Militares somem das ruas e Equador tenta voltar ao normal após 2 dias de ataques. Chile e Google vão construir primeiro cabo de fibra ótica ligando América do Sul, Oceania e Ásia. O projeto conectará a cidade australiana de Sydney à vila chilena, a chilena Valparaíso, e terá 14.800 mil quilômetros. Vamos para o Valor Econômico. Ministro é orientado a assimilar derrota em Furnas e espera por mediação do STF. Teto de juros do crédito consignado do INSS cai para 1,76%. Endividamento das famílias cai. Com Lewandowski, Lula levanta dúvidas sobre gestão da segurança. Por que o Brasil está no mapa das gigantes chinesas de construção? A Argentina tem 211% de inflação e bate a Venezuela. Loucura, né? Milei promete fechar Banco Central cedo ou tarde. Santander vai pagar 1,5 bi de reais em juros sobre capital próprio. Aceito em 194 países, passaporte do Japão volta ao topo do ranking. Herdeiros vencem na justiça disputa sobre ITCMD. americanas um ano depois do tombo. Vale a pena investir? Vamos de O Globo. Vera Magalhães, Lula quer contar com o STF como um ministério a mais. Estilo Lewandowski reduz ênfase do governo na segurança. É a coluna da Flávia Oliveira. Pedro Doria. Donas das redes decidem quem tem voz no debate público. Anselmo Góes, juíza declara, abordagem de pessoas em situação de rua é inconstitucional. Planalto libera Lewandowski de contemplar PSB e ministro começa a analisar nomes para a equipe. Lista tem advogados, juízes e profissionais de carreira do STF. Mini equipe trabalha com Lewandowski na transição para o Ministério da Justiça. Opinião do Globo, endosso de Lula, a posição contra Israel é agressão injusta. Irmão de Suzane von Richthofen deve até a manutenção do túmulo dos pais assassinados. Ministério Público Federal abre novo inquérito contra Janones para apurar rachadinha. Deputados querem prima de Bolsonaro na Secretaria da Mulher em São Paulo. Vamos de Poder 360. Lula diz que pesquisas não podem ser tomadas como verdade absoluta. Aí entra eu agora, né? A não ser que a pesquisa mostre você numa condição boa ou você em primeiro lugar, né? Aí a pesquisa serve bastante. Em live com Genuíno, militante fala em destruir Michele Bolsonaro. Tudo, claro, muito cristão e muito democrático, né? Essa turma aqui, essa turma específica da esquerda que eu tô me referindo, também lá não tem muito gosto pela democracia e não é de hoje, né? OAB e associações jurídicas dão parabéns a Lewandowski. Estados Unidos e Reino Unido atacam alvos dos Houthis no Iêmen. Sebrae Rio oferece cursos gratuitos com foco em marketing e finanças. Receita Federal prepara sistema simplificado para abertura de empresas. Metrópolis, e-commerce, equipe de Haddad quer retomar imposto na faixa dos 20%. Servidor do Ministério Público Federal depositou R$150 mil em conta do tráfico de armas. Igor Gadelha, dirigente do PT, diz que Capelli era antipetista e anti-Lula. Guilherme Amado, diretor-geral, diz que PRFs não podem tudo e responderão por desvios. Ricardo Noblat, por projeto aprovável, Lira quer mudanças no PL das fake news. Lilian Tarran, vai ter festa, GDF investirá 6,3 milhões em 56 blocos de carnaval. Que beleza! Justiça afasta Geraldo Rufino de empresa e interventor apura fraudes. Homem tenta matar mulher e irmão debocha em foto com delegado. Chupa. Que legal, né? CAC que matou ex com 6 tiros, enforcou e esmurrou namorada em shopping. Certamente uma grande pessoa, né? Um cidadão de bem, um cara que deve dizer que é conservador, que é cristão. Lula diz que Lewandowski terá liberdade para escalar time na justiça. Bom, vamos em frente para os aniversariantes do dia. O 12 de janeiro marca o nascimento de Edmund Burke, um filósofo, acadêmico e político irlandês que nasceu em 1729, em um 12 de janeiro. E a sua principal expressão como teórico político foi a crítica que ele formulou à ideologia da Revolução Francesa em 1789, manifesta em seu livro Reflexões sobre a Revolução na França, ou Reflexões sobre a Revolução em França, e sobre o comportamento de certas comunidades em Londres relativo a esse acontecimento. Essa sua obra, Reflexões sobre a Revolução em França ou na França, é considerada até hoje como a Bíblia do conservadorismo, o que faz de Edmund Burke o criador ou o pai do movimento conservador, mas claro que o conservadorismo de verdade, né? Não é essa gentalha brasileira aí, Malafaia, Bia Kicis, Carla Zambelli, né? Meu Deus, né? Chega a dar um alticar aqui só de falar, não é nada disso, né? Até inclusive faço um desafio a vocês aí, leiam Reflexões sobre a Revolução em França, que é um livro chatíssimo, tá? Já adianto para vocês. Mas, se vocês encontrarem qualquer coisa ali que remeta a essa gentalha aqui no Brasil, eu pago uma água com gás aí pra cada um de vocês. Legal? Combinado? Mas vamos adiante, porque tu nem sabe quem é que faz aniversário hoje de 80 anos. Eu falo dele, o tesouro, o rei da gentalha, o ator mexicano Carlos Villagrán Eslava, que nasceu na cidade do México em 12 de janeiro de 1944. Ele é um ator e humorista mundialmente conhecido por interpretar Kiko no seriado Chaves. Em 1979, ele deixou o seriado e até tentou fazer uma carreira solo com o próprio Kiko, mas uma carreira que não foi lá tão exitosa assim. E aí, após alguns insucessos, ele passou a fazer shows com o personagem e assim permanece por praticamente toda a sua carreira. Em 2013, ele foi nomeado embaixador da cidade de Porto Alegre, né, e que à época era uma das 12 sedes da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Em 1º de junho de 2018, Carlos Villagrán anunciou que pararia definitivamente de interpretar o personagem Kiko para trabalhar em outros projetos. E além de moldar o caráter de boa parte dos brasileiros, né, que nasceram a partir dos anos 70, nos quais, obviamente, eu me incluo, né, são várias referências aqui feitas ao seriado Chaves, o Kiko, ou Carlos Villagrán, ainda é gremista, né, declarado, e aí o meu coraçãozinho azul não aguenta, né? Então, parabéns pro nosso eterno tesouro, o Kikinho, a nossa ele continue por muitos anos alegrando a vida de todos nós, claro que sem se misturar com a gentalha. Vamos para os fatos históricos bem rapidinho, porque afinal de contas sextou, né? Em um 12 de janeiro de 1915, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos rejeitava uma proposta para exigir que os estados dessem às mulheres o direito de voto. Já em um 12 de janeiro de 1932, Hattie Carroway se tornaria a primeira mulher eleita para o Senado nos Estados Unidos, 17 anos mais tarde, então, do que quando essa rejeição da Câmara dos Representantes em relação ao direito dos votos das mulheres, e os direitos das mulheres que continuam sendo importantes, né, e ainda precisam de alguns avanços aí, mesmo em 2024, tá bom? Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta sexta-feira, 12 de janeiro, te desejando, claro, um excelente final de semana, né? Cuidem-se bem, que segunda-feira tem mais, tá bom? Um grande abraço, fiquem na companhia aí de Van Halen, voltamos segunda, tchau, fui!